10h35, você agora está aqui conosco ao vivo para todas as CBNs no estado do Paraná. Estamos juntos e juntas em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e também em Ponta Grossa com os principais destaques desta sexta-feira aqui no estado. Nós começamos falando de política e com as informações da Brenda Karamaski, da CBN Maringá. O Vale Alimentação para o prefeito, vice-secretários, está causando polêmica na cidade de Ivatuba. É o destaque de hoje por aí. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Ivatuba é um município aqui da nossa região de Maringá e é bem pequenininho. Ele tem cerca de 3 mil habitantes. E a prefeitura encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei que institui um vale alimentação de R$ 400 para os servidores públicos. Essa medida, ela foi muito bem recebida por muitos funcionários, muitos servidores. Esse benefício não existia ali na cidade, mas a controvérsia veio porque foram incluídos aí nesse pacote de agentes políticos que receberiam o prefeito, o vice-prefeito e também os secretários municipais. Passariam, então, a também ter direito a esse benefício. Essa polêmica toda veio quando esse projeto, então, que incluía todos os servidores, começou a incluir também os agentes políticos e, em resposta, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal propôs uma emenda para retirar desses agentes políticos o benefício. A emenda foi rejeitada na votação. O presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara criticou a inclusão do Vale Alimentação para o prefeito, que recebe um salário bruto de R$ 18 mil. Para ele, embora o pagamento seja legal, não seria moral. E ele destacou também que o impacto financeiro da inclusão desses 11 agentes políticos, então além do prefeito e o vice, os secretários, seria de cerca de R$ 53 mil por ano. Além disso, ele também lembrou que esses agentes não são obrigados a registrar frequência, eles têm um tratamento diferenciado de acordo com a Constituição Federal e também com a lei orgânica do município. Então, a sugestão foi que, caso houvesse, né, essa possibilidade, isso fosse realmente retirado com base nessa consulta jurídica. Então, foi feita essa proposta para retirar os agentes políticos políticos do texto e, se houvesse dúvida sobre a legalidade, que a presidência da Câmara solicitasse uma manifestação do Tribunal de Contas. Nós aqui da CBN tentamos contato com o prefeito de Ivatuba. Ele não quis gravar entrevista, afirmou que o objetivo do projeto é apoiar os servidores que mais precisam e também fomentar o comércio local. E declarou que, após a aprovação do projeto, vai analisar a proposta com mais atenção quando chegar ao Executivo para a sanção. Esse projeto já foi aprovado pela Câmara Municipal e agora, então, aguarda a decisão final do prefeito, que pode ou não manter o benefício para todos, inclusive para ele mesmo. Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações. E da política, a gente parte para a segurança. E um caso que aconteceu no Norte Paranaense. Policiais militares de Foz do Iguaçu, no Oeste, foram presos durante a operação em Londrina, no Norte do Estado. Ao todo, 2.100 aparelhos celulares estavam com esses policiais e estavam sendo transportados de maneira irregular de Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste, até Cajamar, no estado de São Paulo. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem aqui as informações para a gente. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. A Polícia Militar do Paraná se pronunciou sobre esse caso dos agentes supostamente responsáveis aí por fazer a segurança dessa carga ilícita de celulares, que estava escondida em um compartimento falso de um caminhão. Em nota, a corporação informou que a abordagem foi realizada por policiais militares do 5º Batalhão da PM aqui de Londrina, resultando na apreensão, como você disse, de mais de 2 mil aparelhos celulares e na prisão de um casal também. Ainda durante a ação, foram identificados dois policiais militares lotados em Foz do Iguaçu, em um outro veículo, os quais supostamente estariam realizando a escolta dessa carga. Eles foram detidos e encaminhados juntamente com o casal e as mercadorias para a delegacia da Polícia Federal. Após isso, foram recolhidos a uma unidade da Polícia Militar, onde permanecem à disposição da Justiça. A PM do Paraná informa também que o caso vai ser objeto de apuração por meio de um processo administrativo em conformidade com a legislação vigente. assegurando o direito ao devido processo legal e também a plena defesa dos policiais militares. Joyce.
Obrigada, Cláudia Lima, da CBN Londrina. Agora, acionamos o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que vai nos contar sobre como a Polícia Civil realiza uma operação para prender suspeitos de tentativa de homicídio na região dos Campos Gerais. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN pelo Estado. A Polícia Civil de Ponta Grossa realizou, agora há pouco, na manhã de hoje, que é sexta-feira, a Operação Vigilium, com o objetivo de prender suspeitos envolvidos em duas tentativas de homicídio registradas no ano passado aqui na cidade. A ação foi conduzida pelo setor de homicídios e resultou na prisão de dois homens. O delegado da Polícia Civil, responsável pelo caso, Wesley Vinícius, ele vai detalhar os dois casos.
A primeira tentativa ocorreu na data de 22 de agosto de 2024, no bairro Ouro Verde. Nesta data, dois indivíduos em uma moto efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção às vítimas, duas pessoas que estavam sentadas na frente de sua residência, vindo a atingi-las em diversas partes do corpo. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e, através das investigações, foi possível identificar um dos autores, sendo ele preso nesta manhã. A segunda tentativa teria ocorrido na data de 28 de outubro de 2024, no bairro Boa Vista. Nessa data, aproximadamente quatro homens teriam adentrado a residência da vítima, colocando em risco a integridade física de familiares, e um deles efetuou um disparo de espingarda, vindo a atingir a vítima nas costas. A vítima foi socorrida pelo SAMU e, com as investigações, foi possível identificar o suspeito da autoria desse disparo. Nesta manhã, ele também foi preso preventivamente. No total, foram cumpridos cinco mandados, dentre dois de prisão preventiva e três de busca e apreensão.
Delegado Wesley, então, detalhando aí esses casos que foram registrados aqui em Ponta Grossa dentro da Operação Vigilium, que recebeu esse nome em referência ao termo latino para a vigilância. As investigações continuam para esclarecer os casos e identificar outros possíveis envolvidos. Jorge.
Obrigada, Emanuel, por esses detalhes. E da segurança, a gente parte agora para a saúde. O governador Ratinho Júnior anunciou ontem em Foz do Iguaçu 1 bilhão e 200 milhões de reais em novos investimentos nesta área. E o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, nos conta mais. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Um evento bastante prestigiado na tarde de ontem em Foz do Iguaçu. E, como você falou, liberação de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O governador destacou que esse é o maior investimento da história na área da saúde e esses recursos estarão sendo destinados a todos os 399 municípios do estado.
Nós estamos falando de um pacote que é o maior da história. Ele chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais para esse ano, para ser distribuído nos 399 municípios do estado e também ser colocado esse investimento em boa parte dos nossos hospitais. Mais construção de hospitais regionais, muito investimento nas unidades básicas de saúde e, além disso, também as cirurgias eletivas. No passado, eu me lembro que quando eu assumi o governo, tinha pessoas que chegavam a ter que andar 250 quilômetros para se consultar com um cardiologista.
É, e cirurgias eletivas, a gente tem observado, Joyce, a gritaria em todo o estado. E entre as principais medidas anunciadas ontem está justamente a expansão do Opera Paraná, Programa de Cirurgias Eletivas do Estado, lançado em 2022 e que visa reduzir filas de espera, ampliando a oferta de serviços em hospitais de pequeno, médio e também hospitais de grande porte. Serão 350 milhões de reais na nova fase do programa, chamado de 3.0, segundo o governo, disse isso ontem, reforçou, consolidando-se como a maior iniciativa de cirurgias eletivas do Brasil. E o programa contempla desde cirurgias de baixa complexidade até procedimentos mais complexos. E para viabilizar essa ampliação, o Estado, só para você ter uma ideia, paga 150% do valor da tabela SUS por cirurgia aos prestadores de serviço. E nesse montante, Joyce, de 1 bilhão e 200 milhões de reais, os investimentos também serão destinados, segundo o governador Ratinho Júnior, a ampliar o incentivo financeiro do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde e obras que podem ser pleiteadas pelos prefeitos, como clínica de fisioterapia, maternidade, ambulatório médico, unidade mista de saúde e pronto atendimento municipal. Joyce.
Muito obrigada. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, contou para você mais sobre esses investimentos na área da saúde. Agora vamos falar de taxas do Detran do Paraná, que sofreram reajuste e os novos valores já estão em vigor. A Cristina Cecil, que aqui da CBN Curitiba, vai contar para você esses detalhes. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvinte do CBN Paraná. Esse reajuste começou a valer nessa quinta-feira, ontem, portanto. Varia caso a caso e a lista é extensa. Teve aumento nos valores pagos pelo exame prático de direção veicular, por exemplo, que subiu pouco, de R$ 52,10 para R$ 54,20. Já o valor cobrado pela transferência de veículo avançou de R$ 137,31 para R$ 142,86. E a renovação da CNH, chamada reabilitação, teve valor reajustado de para R$ 182,88, contra os R$ 159,22 que eram pagos até a quarta, só para citar alguns dos principais afetados, das principais taxas afetadas. Em nota de esclarecimento, o Detran afirma que o reajuste aplicado representa um valor abaixo da inflação e inferior ao aumento de taxas repassadas em outras regiões do Brasil. O órgão estadual destaca que as taxas de testes e exames, por exemplo, não sofriam reajuste real desde 2011. Ainda de acordo com a autarquia, a aplicação do reajuste cumpriu o prazo legal de 90 dias para implementação, contados a partir da aprovação dos aumentos pelos deputados estaduais e a sanção pelo governo em dezembro. Joyce.
Obrigada, Cris, por essas informações. Então, taxa do Detran reajustada, e isso vale para todo o estado, por isso você ouve aqui no CBN Paraná. E para a gente fechar, hoje é sexta-feira, muita gente pensando no final de semana, a gente também, lógico, e a Brenda Caramasca está de volta para falar sobre o fato de uma cerveja maringaense ter levado medalha de ouro entre as melhores das melhores do Brasil. Que maravilha trazer isso na sexta-feira por aqui, Brenda.
Cara de sextou, né, Joyce? Olha só, esse título veio lá de Blumenau, tá acontecendo até amanhã o 13º Concurso Brasileiro de Cervejas, e aí teve esse julgamento. A cerveja Orvalho do Mar, que é da Cervejaria Araucária aqui de Maringá, já recebeu outros prêmios, inclusive, ficou com a mais alta premiação desse concurso, medalha de ouro na categoria Best of Show, que é eleita a melhor, então, cerveja do Brasil. Pra gente ter ideia, ao todo, mais de 2.500 amostras de cervejas de variados estilos foram enviadas para essa competição por cerca de 500 cervejarias nacionais. As avaliações foram realizadas por um corpo de jurados nacionais e internacionais, 70 jurados ao todo, e do total de cervejas submetidas a esse concurso, 95 levaram medalha de ouro, 92 de prata, 102 de bronze. As 95 medalhistas de ouro passaram então por uma nova avaliação para serem classificadas na categoria Best of Show, que são as melhores das melhores. E essa cerveja produzida aqui em Maringá, Orvalho do Mar, da Cervejaria Araucária, recebeu ouro nessa classificação do campeonato. Ela é uma cerveja estilo Goose, é um estilo alemão que é caracterizado por ser ácido, com alta carbonatação, ela é mais frutada e levemente salgada, por isso até Orvalho do Mar. No paladar é uma bebida mais leve, com toque de limão rosa e alecrim. Essa combinação inusitada, então, veio de uma dica da família, da sommelier que está à frente da cervejaria campeã, e conquistou o paladar dos jurados. Com essa premiação, então, né, sabendo que a melhor cerveja do Brasil é paranaense, é de Maringá, a gente termina com esse convite ao sextou, né? Quem sabe, inclusive, essa cervejaria vende aí pela internet, dá para você que é de outras regiões e não só aqui de Maringá, provar a melhor cerveja do Brasil e sextar com estilo, certo, Joyce?
Com certeza, Brenda. E depois conta pra gente, queremos saber também. Assim foi o CBN Paraná de hoje, mais uma semana juntos e juntas, conectando aqui a CBN pelo estado. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.